Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Um escritor notável com a obra permeada por temas sombrios, desde um gato preto ameaçador, passando pelo enterro de uma pessoa ainda viva e chegando a um corvo que surge para relembrar um pobre homem de sua amada que morreu. E de que ele não haverá nunca mais. Ele marcou a literatura e sua morte se tornou um reflexo de sua vida misteriosa. Seu nome é Edgar Allan Poe. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. É impossível ser fã de literatura de terror e não saber quem foi Edgar Allan Poe. Ele foi responsável por obras como O Corvo, A Queda da Casa de Usher, O Coração Delator e A Máscara da Morte Rubra. Mas o Poe também é lembrado por um fato digno de uma das histórias que ele mesmo escrevia. Sua morte em circunstâncias estranhas e não solucionadas mesmo 174 anos depois. Mas sem nos adiantarmos demais, vamos retroceder no tempo e começar do começo. Edgar Allan Poe nasceu em 19 de janeiro de 1809 em Boston. Ele era filho da atriz inglesa Elizabeth Arnold Poe e de David Poe Jr., um ator de Baltimore. Ele ainda era um bebê quando seu pai abandonou a família e deixou a Elizabeth sozinha com os três filhos. 2 anos depois, a mãe de Edgar morreu vítima de tuberculose. E assim, os três filhos da Elizabeth foram separados depois da morte da mãe, e o Edgar foi acolhido por uma família rica de Richmond, o casal John e Frances Allan. E é do sobrenome dos seus pais adotivos que vem o nome do meio do escritor. Bom, sendo acolhido por esse casal, o Poe teve acesso a uma educação de elite em instituições de ensino na Inglaterra e na Escócia, que certamente ele não teria tido contato caso vivesse com seus pais biológicos. Mas nem tudo eram flores na vida dele. Na verdade, quase nada era bom. Para começar, que o Poe nunca foi oficialmente adotado pelos Allan, ele ficava ali meio que como um agregado. Além disso, o John era um homem verbalmente abusivo e que considerava o filho adotivo como um ingrato que nunca demonstrou amor ao casal que o acolheu. Nem preciso dizer que o relacionamento entre ele e o Poe era péssimo, né? O John era um comerciante muito rico e queria que o Poe seguisse seus passos e cuidasse dos negócios da família. E o Poe era aquela pessoa, né, que se interessava por escrita, poesia, o típico estudante de humanas que nunca seria o homem de negócios que o John esperava. Coisa de artista, né, gente? Esse desejo de não ficar preso nas amarras capitalistas misturado com uma vontade louca de viver a sua arte. Me identifico? Olha, sem dúvida, né? Mas vamos seguir. Tem uma coisa muito interessante nessa história da briga constante entre o Poe e o pai adotivo, que é o seguinte. O Poe se via majoritariamente como um poeta, só que como o John tirou todo o suporte financeiro dele quando ele ainda era muito novo, essa falta de dinheiro obrigou o Poe a fazer o quê? A escrever contos e críticas literárias para se sustentar. Porque no século XIX era muito comum que os escritores publicassem em periódicos e revistas que pagavam por palavra. Então, ironicamente, o péssimo relacionamento dos dois, somado ao fato de o pai adotivo ter dado tão pouco suporte financeiro ao Poe, fez com que muito do que a gente conhece do escritor hoje viesse a existir. Isso porque, se o Poe tivesse recebido uma herança, ele provavelmente teria se dedicado somente à poesia e não aos contos que ele escrevia nas revistas e periódicos da época. Música. E seria uma perda enorme pra gente, né? Porque, pensa comigo, a gente tende a medir a relevância de uma pessoa pelo tempo em que ela continua sendo lembrada. Em relação ao Paul, podemos dizer que a sua imagem nunca foi esquecida. Pelo contrário, né? O nosso autor atribulado ganhou um status bem elevado na cultura pop. Prova disso são as produções atuais que continuam fazendo citações diretas ou indiretamente às obras dele. E um exemplo bem recente é a série Wandinha, né, que tem várias referências a ele, a começar pelo próprio nome da escola, que é a Academia Nunca Mais. Além da estátua que tem dele num dos corredores e da própria Copa Paul, que tem os barcos com nomes de obras dele, como o Gato Preto, o Poço e o Pêndulo e etc. E tem também uma citação literal do Paul quando a Wandinha diz: "Não acredite em nada do que ouve e apenas metade do que vê." Mas nem só de histórias com ar sombrio vivem as referências a Edgar Allan Poe. Tem um episódio dos Simpsons que faz a adaptação do poema O Corvo, e a gente tem o Homer com um homem se sentindo triste com a morte de sua amada, que recebe a visita de uma estranha ave que é a mistura de um corvo com as feições do Bart. E esse episódio é ótimo, gente, vale a pena procurar na internet. E até mesmo no desenho do Garfield teve alusão ao corvo. Isso sem contar com os botões, os chaveiros, quadros, canecas e mochilas com a imagem do Paul que a gente encontra fácil numa busca no Google. E tudo isso mostra que, apesar de ter passado quase 2 séculos, os escritos do Paul continuam relevantes e como as temáticas abordadas por ele, de abismos existenciais marcados pela angústia e pela morte, ainda reverberam no nosso psicológico. Mas seguindo aqui, aos 17 anos, o Paul entrou para a Universidade da Virgínia. Nessa época, ele estava noivo de Sarah Elmira Royster, que prometeu esperar que ele voltasse para os dois se casarem. Mas aí, durante a faculdade, o Paul não se deu muito bem, não. Embora ele fosse um bom aluno, as brigas entre ele e os pais adotivos tinham piorado e o John simplesmente se recusou a seguir custeando os estudos do Paul. Então, estando o jovem Edgar sem recursos para se manter na faculdade, qual foi a solução que ele encontrou? Ele resolveu recorrer a apostas para conseguir o restante do dinheiro que ele precisava. E com isso, o Paul conseguiu uma dívida de $2,000. Então, ele precisou voltar para casa alguns meses depois de ter começado os estudos. E quando ele chegou de volta, ele descobriu que a Sarah Elmira, a sua noiva, tinha se casado com outro homem, porque o pai dela tinha a persuadido a ficar com alguém mais nos moldes de um empresário de sucesso que daria uma vida confortável para ela. Coisa que o Paul nunca seria capaz de fazer, né? E essa era a vida do Paul, né? Azar no jogo, azar no amor, o que restava mesmo era a sua arte, o que, vamos falar a verdade, era o ponto forte dele. Então, ele começou a se dedicar à sua carreira. Em 1827, publicou um panfleto de poemas no estilo de Lord Byron. E cabe aqui um adendo interessante, né? O Lord Byron era a grande inspiração do Poe, era meio que o que ele almejava conseguir com a sua arte. E o mais interessante é que o Poe acabou ficando muito mais famoso do que o seu ídolo, né? Já que hoje, tanto tempo depois, é muito mais fácil encontrar alguém que conheça pelo menos um pouquinho da obra do Edgar Allan Poe do que encontrar alguém que conheça os poemas do Lord Byron. Embora a gente nunca possa esquecer da relevância dele ao criar o desafio que levou a nossa querida Mary Shelley a escrever o Frankenstein. Mas voltando aqui para o Poe, sem o apoio dos pais adotivos, ele se alistou no exército em 1827 para poder se sustentar. E ele entrou no exército com o nome de Edgar A. Perry, para enganar os credores e evitar que eles fossem atrás dele. Com a morte da sua mãe adotiva, a Frances, ele teve uma breve reconciliação com John Allan e o pai comprou a liberação do Paul do exército. O John também ajudou o Paul a ingressar na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, onde ele também não se deu muito bem. 8 meses depois, o Paul conseguiu ser expulso, provavelmente de propósito, depois de ter faltado a uma semana inteira de exercícios. Entre os anos de 1827 e 1833, ele foi fazendo publicações de volumes de poemas, mas nada que realmente se destacasse. Mas, ao ganhar um concurso literário do The Saturday Visitor, com o conto Um Manuscrito Encontrado Numa Garrafa, o jovem Poe recebeu o primeiro reconhecimento público do seu trabalho. Ele passa então a publicar os seus textos nesse jornal semanal, além de escrever alguns ensaios para revistas locais. Parece que finalmente os ventos estavam a favor dele. Nessa fase boa, ele se muda de volta para Baltimore e vai morar com sua tia, que era irmã do seu pai biológico. E esse foi um momento na vida do Poe, talvez o único até então, em que ele encontrou acolhimento, já que tanto a sua tia quanto a filha dela, Virginia, apoiavam a carreira e as ambições criativas dele. Depois de algum tempo, mesmo publicando textos aqui e ali, o Poe passa por dificuldades financeiras que fazem com que ele peça constantemente ajuda para o pai adotivo. Mas o John já tinha casado de novo, teve 3 filhos naturais e ignorava os pedidos do Poe, chegando ao ponto de ele acabar deserdando o autor. Mas aquela coisa, né? O Edgar seguiu a vida e em 16 de maio de 1836, quando ele tinha 27 anos, o Poe se casou com a sua prima Virginia, que tinha apenas 13 anos. E nesse momento a gente fica pensando assim, socorro. Bom, existem especulações a respeito desse relacionamento que ele tinha com a prima e algumas pessoas dizem que eles viviam mais como irmãos e que o casamento nunca foi consumado. Mas esse é o tipo de coisa que fica mesmo no campo da especulação e ninguém pode ter tanta certeza assim do que acontecia ali, né? Mas voltando aqui para a carreira do escritor, em 1835 ele tinha começado a trabalhar como um redator num jornal. E ali ele publicou alguns poemas, mas principalmente escreveu críticas literárias. E essas críticas eram ferozes. O Poe era muito exigente e destilava insultos sem piedade. Claro que isso não agradava nem um pouco os autores das obras que ele avaliava, né? Mas, por outro lado, foi exatamente essas críticas afiadas que aumentaram e muito a popularidade do jornal na época. Porque, você sabe, né? O povo adora uma treta. Bom, uma coisa de que não há dúvida é o talento que ele tinha com as palavras. Então, ele logo virou assistente do Thomas White, que era o editor do jornal. Mas o Poe seguiu apresentando seu comportamento errático, que também era marca registrada dele, né? E que o levava a constantes desavenças com o chefe. Até que um dia, o Thomas flagrou o Poe bêbado no trabalho. E aí, claro, ele foi demitido.
Quê?
Tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Depois de algum tempo, como Poe era muito talentoso, o editor Thomas White concordou em reempregá-lo desde que o Poe não bebesse mais. Preciso falar que isso não durou muito. É, não, né? Você já tinha adivinhado. Sim, o acordo foi quebrado em janeiro de 1837, porque o nosso artista atormentado seguia reincidindo nas suas bebedeiras públicas, que o deixavam num estado tal que ele tinha dificuldade de se manter em pé. Com uma nova demissão, depois de um tempo ele passa a ser redator e crítico literário numa revista em Nova York. E nessa fase, o Poe começa a ver os seus textos sendo publicados, né? E em 1839 ele lança em 2 volumes a obra Contos do Grotesco e do Arabesco. Toda essa evolução literária dele é entremeada com bebedeira constante. Inclusive, existem pessoas que dizem que ele tinha um problema físico que fazia com que uma pequena quantidade de álcool fosse o suficiente para deixá-lo completamente bêbado. Se isso é verdade, a gente não sabe. Mas o fato é que essas suas demonstrações públicas de embriaguez não faziam nada bem para a imagem dele, e ele começou a fazer pequenos desafetos no universo literário que, olha, surpreendentemente, tinha pessoas com ego bastante frágeis. Em 1845, ele publicou em 2 revistas literárias de Nova York o seu poema mais famoso, O Corvo. E então, finalmente, ele conquistou a fama. Ele era convidado para os clubes mais exclusivos da alta sociedade. Era pago para dar palestras e para recitar o poema. Seu nome era citado constantemente nos círculos literários, não apenas pelo seu trabalho como crítico, mas pela sua atuação como escritor. Quando ele saía na rua, as crianças o seguiam gritando "Nunca mais, nunca mais", a marca registrada do seu poema O Corvo. Fazendo um parênteses aqui, seria impossível não falar da contribuição literária do Edgar Allan Poe nesse episódio, né? Mas eu vou tentar fazer isso brevemente. Quando a gente pensa no autor, meio que vem automaticamente na cabeça as suas histórias góticas que mergulham na psique dos personagens atormentados e mostram essa capacidade para o mal que está dentro de cada um de nós. Mas Edgar Allan Poe também criou as bases para o gênero da ficção policial como a conhecemos hoje, que não admite coincidências na solução do mistério e onde a investigação é pautada no raciocínio analítico do detetive e nas deduções que o levam à solução do caso. O seu conto de 1841, Os Assassinatos da Rua Morgue, apresenta o personagem Auguste Dupin, que de certa forma abriu o caminho para a criação posterior de detetives super famosos como Sherlock Holmes e Hercule Poirot. E voltando aqui para a trajetória do Poe, olhando assim de longe, esse momento ali da publicação do Corvo parece que foi o ponto alto da vida dele. Os seus contos começavam a fazer sucesso, ele estava casado e vivia bem com a esposa e com a sogra. A deusa da fama finalmente tinha estendido a mão na direção de Edgar Allan Poe. Mas o problema tá sempre no mais, né? Ele recebeu muito pouco de pagamento das revistas que publicaram O Corvo, mas foi muito pouco mesmo. Ele recebeu $15 de uma e 9 da outra revista. E fazendo aqui um paralelo com os dias de hoje, todo mundo sabe, né, que like no Instagram não paga boleto. Então, os problemas financeiros seguiam assombrando Poe e a sua família. Assim, em 1846, ele precisou se mudar para fora da cidade, para o lugar onde hoje fica o Bronx, a 35 quilômetros do centro de Manhattan. E naquela época, sem internet, estar longe dos grandes centros era extremamente prejudicial para a carreira de uma pessoa pública. Além disso, ele teve a popularidade ofuscada quando acusou outro autor de plágio e quando surgiram rumores de que ele estava se envolvendo com uma mulher casada. E todos esses problemas juntos não eram nada perto do que estava por vir. Sua amada esposa Virgínia tinha contraído tuberculose há algum tempo e estava definhando lentamente. Ela faleceu em janeiro de 1847, com apenas 24 anos. A perda foi devastadora para o Poe. Ele passou meses sem escrever, o que é super compreensivo, né? E foi ficando cada vez mais instável emocionalmente, além de mergulhar de uma vez por todas no vício. Ainda assim, nos 2 anos seguintes, o Poe publicou alguns ensaios e depois de um tempo voltou a dar palestras. Ele também decidiu que ia resolver os seus problemas financeiros de um jeito diferente do que tentou a vida toda. Escrever? Não, isso não dá dinheiro, não. O negócio na cabeça dele, nesse momento, era casar com a pessoa certa. E assim, ele cortejou algumas mulheres ricas até encontrar aquela pessoa especial. E essa pessoa era Sarah Emira Royster, que agora também tinha o sobrenome Shelton. Sim, era a antiga noiva dele lá de quando ele tinha 17 anos. Ela tinha ficado viúva e, por que não, né? Achou interessante reviver aquele amor antigo. Eles ficaram noivos em 1849 e pretendiam se casar em dezembro daquele ano. Naquela época, o Paul começou a fazer uma turnê de palestras para arrecadar fundos para uma revista literária que ele queria fundar. E foi assim, no dia 27 de setembro, que ele embarcou numa balsa de Richmond para Baltimore e depois devia pegar outra para Nova York. Mas, misteriosamente, como em uma de suas histórias, o Paul nunca chegou lá. E agora uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. E hoje a indicação vai ser um pouquinho diferente, porque é claro que eu ia recomendar uma obra do Edgar Allan Poe no episódio que fala sobre ele, né? Mas pra dar uma saidinha assim do óbvio, não vou indicar O Corvo nem uma antologia com os contos dele. Mas vamos parar de mistério e falar logo. A indicação de hoje é A Filosofia da Composição, um ensaio escrito pelo Poe, onde ele não apenas explica o processo criativo dele na escrita de O Corvo, como dá várias dicas que servem para escritores, e essas são dicas que continuam fazendo sentido ainda hoje. A obra está em domínio público, então eu vou deixar o link para vocês baixarem de graça na descrição do episódio. Oi? Quê? Hã? Sério? Tá, tô indo. Gente, os cavalos viram um gato preto rondando a carruagem, então acho melhor a gente voltar a andar, né? Os próximos dias da vida dele são ainda hoje um mistério. Só o que se sabe é que ele chegou em Baltimore no dia 28 de setembro e não seguiu para Nova York. E aquela coisa, né? Como não havia essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje, ninguém realmente se preocupou com isso. A próxima vez que o Paul foi visto foi no dia 3 de outubro, que era também o dia da eleição. Ele estava delirando em uma taverna em um estado quase inconsciente, mal arrumado e vestindo roupas que não eram suas. Ele foi levado ao hospital e internado. Nos 4 dias seguintes, ficou alternando entre estar inconsciente e desperto, mas, mesmo quando ele acordava, ele era atormentado por alucinações que o faziam gritar pro nada, e assim ele nunca foi capaz de explicar o que tinha lhe acontecido. O estado dele pode ser resumido na frase que ele mesmo tinha escrito em outra ocasião: "Tornei-me insano, com longos intervalos de uma horrível sanidade." Edgar Allan Poe morreu no dia 7 de outubro de 1849. Sua causa da morte foi registrada como frenite, uma inflamação no cérebro que era comumente usada quando não se sabia exatamente o que tinha levado uma pessoa a óbito. Assim, sua morte foi tão cercada de mistério quanto as histórias de medo e terror que haviam cercado a sua vida. E existem várias teorias sobre o que teria acontecido com ele. A primeira explicação que surgiu foi a de que ele teria morrido de complicações do alcoolismo, né? Segundo essa hipótese, ele teria encontrado com conhecidos ao desembarcar em Baltimore e teria ido beber com eles. O que não seria exatamente surpreendente pro Edgar Allan Poe, né? Mas também foram levantadas outras hipóteses, como diabetes, doenças cardíacas, epilepsia, tuberculose e até mesmo raiva, já que o delírio em que ele se encontrava seria compatível com pacientes com raiva em estado avançado. Além disso, os registros hospitalares de Poe indicavam que ele tinha dificuldade para beber água. Outra teoria sustenta que o Poe pode ter sido usado para fraude eleitoral. Isso porque a taverna onde o autor foi encontrado era um local de votação. Sim, é estranho, mas era uma prática comum no século XIX a votação ocorrer em bares. E a fraude funcionava assim. Gangues que trabalhavam para um determinado político pegavam pessoas aleatórias e as forçavam a votar repetidamente naquele candidato. As vítimas eram frequentemente espancadas ou forçadas a beber álcool para fazê-las obedecerem. Também eram usados disfarces para permitir que as vítimas votassem várias vezes, e isso poderia explicar a roupa bizarra que o Paul usava quando foi descoberto. Bom, com as poucas evidências e todas as contradições que existem a respeito do tema, é provável que a gente nunca chegue a uma resposta definitiva para a causa da morte de Edgar Allan Poe. Nos cabe apenas apreciar a sua obra e pensar em como seus textos refletem a personalidade do autor, fragmentada por pesadelos vívidos, pelo vício e pelas tragédias que percorreram toda a sua vida. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.